hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre oportunidades. Nem toda boa oportunidade é boa. Nem toda boa oportunidade que aparece na sua frente, que você fala assim, puxa vida, isso aqui pode mudar a minha vida, de fato vai mudar a sua vida para melhor. E aí eu queria começar fazendo essa pergunta para você. Qual que é o critério que você utiliza na sua vida para decidir se você vai abraçar ou não uma oportunidade? Surgiu uma situação que promete melhorar a sua vida, promete melhorar você financeiramente, ou seu relacionamento, ou as suas perspectivas, ou seu futuro, ou o estudo, você vai ficar mais graduado por conta daquilo ali. Surgiu a oportunidade. Qual critério você adota para abraçar ou não aquela oportunidade? Tem gente que não adota critério nenhum, né? Tudo quanto é oportunidade que surge, vai abraçando. A oportunidade surgiu, a gente tem aquele ditado, né? O cavalo não passa encilhado duas vezes na vida, e a pessoa olha e fala assim, poxa vida, eu vou abraçar todas as oportunidades que surgirem na minha frente. Tem gente que usa alguns critérios, como por exemplo, dinheiro. Você analisa essa oportunidade, ela vai melhorar a minha vida financeira ou não? Ela vai resolver minhas dívidas ou não? Ela vai me colocar num novo patamar, numa nova classe social ou não? E aí, o quanto dinheiro aquela oportunidade promete te dar é você abraçando aquilo ali como a resposta para a sua vida. Tem gente que utiliza o seu humor para definir a respeito das oportunidades. Tem dia que você está super bem. Então as oportunidades surgem, aí você fica otimista, você fala assim, maravilha, isso aqui vai mudar minha vida, vai ser muito bom, e eu vou trabalhar, e eu vou abraçar, e eu vou fazer. Tem dia que você está mal. Aí você começa a pensar assim, isso vai dar uma trabalheira louca, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer diferente do que eu já estava acostumado a fazer, vou ter que, sei lá, até mudar de cidade, mudar de país, eu não quero essa trabalheira. Tem gente que é o humor que vai definindo se vai abraçar ou não a oportunidade. Outras pessoas definem a partir do conselho de gente que está na volta. Então você tem ali um grupo de pessoas que você confia mais nessas pessoas, que você acha que essas pessoas têm uma boa visão a respeito da vida ou têm uma boa visão a respeito da área financeira. Então, se é uma oportunidade financeira, eu pergunto para essas aqui. Esses aqui sobre relacionamento. Então, se é uma oportunidade de relacionamento, eu pergunto para essas outras pessoas aqui. E aí o consenso das pessoas que estão na sua volta meio que define se você vai abraçar ou não aquela oportunidade. Você vai vivendo a partir disso. Às vezes até a pressão social que você sofre. Puxa, todo mundo que era meu colega de escola agora está fazendo isso aqui e eu não vou fazer. Todo mundo no meu trabalho está fazendo isso aqui. A minha família está me pressionando para fazer isso aqui. E aí as pessoas à sua volta vão meio que definindo por você se você vai abraçar as oportunidades que surgem na sua vida ou não. Todas as oportunidades, elas são tentadoras. De alguma maneira, elas têm um apelo emocional para nós. Porque a sensação de escassez, aquela ideia de que talvez essa é a última chance que você tem na sua vida, que talvez nunca mais você vai ter uma oportunidade parecida, ela é meio que apelativa. Ela meio que trabalha no seu, na sua mente, tipo assim, puxa, eu precisava abraçar isso aqui, porque sabe-se lá se eu vou conseguir de novo chegar numa posição de fazer essas escolhas aqui, direcionar a minha vida para esse canto. Habitualmente, nós somos tentados a aceitar as oportunidades que surgem na nossa vida. Uma outra razão pela qual elas são tentadoras é quando elas prometem que vai tirar a gente de uma situação desagradável que a gente está enfiado nela. A gente está desconfortável com alguma coisa, tem algum problema acontecendo na sua vida. De repente, você tem uma oportunidade que promete, fala assim, eu te tiro agora dessa situação. Às vezes, até um poste que você olhou lá e falou, trago a pessoa amada em 7 dias. Você fala, 7 dias? Que maravilha, vou lá fazer minha oferenda para ver se eu resolvo esse problema. É uma oportunidade que está surgindo aqui para mim. Porque a gente não tolera a dor, não tolera o incômodo, a gente não consegue suportar ficar numa situação desagradável por muito tempo. Por isso, raramente nós deixamos de aceitar as oportunidades que a gente tem na vida da gente. Acontece que nem toda boa oportunidade é boa. Nem todas as coisas que prometem trazer alívio, de fato, vão entregar aquilo que estão prometendo. Nem todas as coisas que vão fazer você ganhar mais dinheiro, de fato, vão ser boas para o resto da sua vida. Nem todas as coisas que prometem resolver seus problemas de relacionamento, de fato, vão funcionar para o resto da sua vida. Existem situações que podem parecer boas à primeira vista, soluções que parecem que trazem alívio às dores que nós temos, mas que no final cobram um preço muito mais alto do que aquilo que está entregando. Tem uma passagem em Provérbios, lá no capítulo 14, que deixa isso muito claro para nós e que vai ser o nosso ponto de apoio para a gente chegar a algumas respostas aqui nessa noite. Lá no capítulo 14, no versículo 12, diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem coisas que quando você bate o olho, você fala assim, é isso aqui que vai salvar minha vida. Não, mas isso vai matar você. Você olha e fala assim, puxa, isso aqui é a solução para os meus problemas. Não, isso aqui vai te colocar numa situação que talvez você nunca mais se livre dessa situação. Nem toda boa oportunidade é boa. E só tem um ser que é capaz de fazer uma análise completa de todos os desdobramentos que determinada decisão que você toma na sua vida tem para o resto da sua vida, que é Deus. Só Ele consegue enxergar todo o seu futuro. Só Ele consegue saber o que, que uma coisa se desdobra no efeito borboleta e chega no fim da sua vida de maneira, de fato, construir ou destruir a sua vida. Por isso que a Bíblia ela se preocupa muito em como nós tomamos as nossas decisões, ou que critérios a gente adota, porque Deus sabe que muita coisa que é bom no momento que surge, não é bom para o resto da vida. Muita coisa que, de fato, melhora agora, não vai solucionar para sempre aquilo que você está vivendo. Por isso é importante a gente entender os parâmetros que Deus criou para nos ajudar a entender se nós devemos abraçar ou não determinadas oportunidades que surgem na nossa vida. Seja de relacionamento, seja de emprego, seja financeira, seja o curso que você vai fazer, seja a cidade que você vai decidir morar, o estado que você vai decidir morar, o país que você vai decidir morar. Deus traz para nós alguns critérios que, se aplicados, eles podem te ajudar a tomar essas decisões. Guarda esse texto aqui, nós vamos voltar em Provérbios 14 daqui a pouco, porque na sequência aqui a gente vai tendo como isso acontece. Mas tem uma história que eu gostaria de explorar ela com vocês hoje, que vai ajudar a ilustrar isso aqui para nós, que está registrada para a gente lá em 1 Samuel, no capítulo 24. Essa história é uma parte da história do rei Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve, o maior governante que Israel já teve na história. E a história de como Davi chegou ao poder, de como ele se tornou rei, ela é uma história muito interessante. O rei, na época que Davi nasceu, era um homem chamado Saul, não era o pai dele. Ele não ia naturalmente assumir o trono de Israel. Mas esse rei, chamado Saul, ele tomou uma série de decisões ruins, erradas na vida dele, que fez com que Deus decidisse que ele não ia mais governar Israel. Então, quando Davi tinha em torno de 13, 14, 15 anos de idade, bem novo ali, no início da sua adolescência, um homem chamado Samuel, que era um profeta da época, que era a pessoa nomeada por Deus para decidir quem seriam os governantes de Israel, ele vai até a casa de Davi. Davi estava cuidando de umas ovelhas do pai dele lá no canto do pasto, e ele chama Davi, porque Deus direcionou ele para lá, e ele unge Davi, rei de Israel. Se você assistiu ano passado a coroação do rei Charles da Inglaterra, que era o príncipe Charles antes, você vai perceber que teve um momento na coroação que eles colocam ele atrás de um biombo dentro da abadia de Westminster, eles colocam ele atrás de um biombo e aí eles tiram as roupas reais que ele está vestido, tiram as roupas de rei, de príncipe que ele está colocando, e um sujeito que é um pastor lá, que era a figura do profeta, vem com um óleo e coloca um óleo na cabeça dele, na testa dele. Isso é a unção. E isso, não só hoje, com os reis de hoje, mas desde aquela época, simbolizava que, a partir de agora, a autoridade que Deus dá para homens governarem outros homens está com você. Davi recebe essa unção quando o rei ainda está vivo, quando o rei que tinha sido ungido anteriormente ainda governava. E Davi tem seus 14, 15 anos de idade. Davi sabe que ele não vai começar a reinar agora. Ele sabe que isso não é para esse momento, que isso vai ser construído na vida dele e vai chegar um dia, então, que ele vai assumir o trono e que ele vai governar a nação de Israel. E um dos episódios mais famosos da história de Davi é quando ele mata Golias. Ele cresce mais um pouquinho, está ali com seus 16, 17 anos de idade. E aí, quando Golias, que era um gigante filisteu que morava em Gaza, então, 3 mil anos atrás, eles estavam em guerra com a faixa de Gaza, estavam lutando com o pessoal de Gaza, essas guerras que não acabam nunca. Esse cara, ele vai atacar Israel e eles fazem um acordo que o herói de cada lado vai se enfrentar e o vencedor leva tudo. E Davi mata Golias. Quando Davi mata Golias, ele imediatamente é alçado à posição de genro do rei. Ele então casa com uma das filhas do rei Saul e ele se torna capitão do exército de Saul. E Davi vai crescendo e nos próximos anos, quando ele vai atingindo ali seus 20, 20 e poucos anos de idade, ele tem uma série de vitórias militares em batalhas ali. E isso começa a despertar ciúme em Saul, principalmente um dia em que as mulheres que recebiam os soldados de volta na cidade depois de uma batalha, num cântico dizem que Saul tinha matado milhares de pessoas, mas Davi tinha matado dezenas de milhares de pessoas. Naquele dia, Saul sente que Davi ia assumir o trono dele, que Davi era uma ameaça para ele, que Davi poderia conspirar para matar ele e assumir o lugar dele. E Saul começa injustamente a perseguir Davi. Ele tenta matar Davi quando ele estava no quarto, na cama, junto com a filha dele lá, casados. E Davi foge daquela situação. E Davi passa a morar nos piores lugares possíveis que ele poderia viver. A vida dele desanda de uma hora para outra. Ele sai de uma condição de viver no palácio, de ter prestígio social, de ser querido por toda a nação de Israel, a uma pessoa que é taxado como bandido. Então agora o rei Saul manda os seus soldados perseguirem Davi. Davi vai viver ora no deserto, ora num vilarejo escondido. Quando eles descobrem que ele está no vilarejo, ele tem que se esconder dentro de uma caverna. E os anos vão passando e a situação não melhora. A situação não muda. Ele vive o tempo inteiro pensando, será que vai ter comida para a gente? Será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou conseguir? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, outros bandidos, outros perseguidos da justiça, pessoas condenadas que estavam fugindo das suas penas, começam a se juntar a Davi. Eles se identificam com Davi e eles vão meio que formando uma milícia de soldados, começando com 400, chegando a 600 soldados no final dessa formação, dessa milícia clandestina que acompanhava Davi. Saul está perseguindo Davi, e aí a gente chega nessa história do capítulo 24 de 1 Samuel, num desses momentos de perseguição, quando Davi está então fugindo dessa acusação injusta de traição que ele tinha sofrido. Samuel conta para nós que Saul voltou da luta contra os filisteus, de novo, vivia assim, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguede. Para Saul, isso é uma oportunidade. Alguém chegou para ele e falou assim, você tem a oportunidade de matar aquele que ameaça você. Saul é um homem que abraça todas as oportunidades que ele tem. Se você voltar um pouco na história, você vai ver que essa foi a razão pela qual ele é dispensado por Deus da função de rei de Israel, porque ele abraçou oportunidades que Deus não queria que ele abraçasse na vida dele, traindo a confiança de Deus para tomar suas próprias decisões. E agora Saul vê uma nova oportunidade. Ele pode matar Davi, aquele cara que faz sombra para o reinado dele, que é uma ameaça para o reinado dele, que é uma ameaça para a continuidade da dinastia dele, que vai reinar no lugar dos filhos dele. E aí Saul tomou 3 mil dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi. E ele chega no lugar que eles tinham dito que Davi estava, e havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Eu gosto da versão da Almeida Revista Atualizada, que fala que Saul entrou ali para aliviar o ventre. Eu acho bonito, né? Poético, assim. Parece até uma coisa bacana de se fazer, né? Saul estava lá aliviando o seu ventre. Ele entra dentro dessa caverna, ele tira aquelas roupas reais, a capa, aquela coisa arada, a armadura dele, baixa ali o calçãozinho dele, e aí Davi olha para aquilo ali. Cara, que oportunidade de ouro. Deus está entregando o cara nas suas mãos, seu inimigo que está tentando te matar. Essa é a cena que Davi encontra. E aí Davi e os seus soldados estavam bem no fundo dessa caverna. E foi exatamente isso que todo mundo que estava assistindo aquela cena pensou. Eles disseram para Davi: esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, eu entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. Davi recebe uma grande oportunidade na vida dele, é a chance da vida dele. Ele pode virar rei hoje. Chega de fugir, chega de sofrer, chega de viver esse aperto, essa pobreza, essa miséria, essa coisa de não ter onde dormir, ter que ficar fugindo de um canto para o outro, de não saber se tem comida mês que vem, como é que vai alimentar essa galera que está me acompanhando aqui. E aí eu fico imaginando soldados do lado de Davi. Puxa, Davi, que legal, a gente te acompanhou aqui na miséria, na dificuldade, na pobreza, né? Finalmente acabou. Você pode tomar essa decisão que vai mudar não só a sua vida, vai mudar a nossa vida. Eu fico imaginando ali as mulheres, os filhos, que viviam numa necessidade terrível, que não podia ir para a sua escola direitinho estudar, ter os seus amiguinhos, ir no shopping no final de semana e não sei o quê, que estava ali com uma ameaça de morte o tempo inteiro, falando assim: papai, agora é a nossa chance. Agora eu vou morar no palácio. Nasci, ouvia o pessoal falando: não, um dia seu pai vai ser rei, bom, eu vou ser príncipe, vai ser um negócio bacana. As mulheres falando no ouvido de Davi: eu não aguento mais, que eu não posso fazer a unha, porque a gente tem que sair fugido, e chuta as pedras aqui e desfaz meu esmalte todo, eu quero morar no palácio. E era assim, é na alegria e na tristeza já foi bastante, está na hora de ter um pouco de alegria nessa história aqui também. Todo mundo olha para essa cena e fala para Davi: essa é a oportunidade que está na sua mão. E aí eles fazem uma outra coisa que habitualmente a gente também faz quando a gente tem oportunidades boas na frente da gente. Eles colocam Deus na história. Toda vez que você tem uma oportunidade boa na sua frente, a sua tendência é falar assim: olha só, Deus está me dando essa chance aqui. Deus está me abençoando. Eu estava orando e Deus respondeu minha oração. Afinal, Davi estava orando para sair daquele perrengue, os amigos estavam orando para sair do perrengue, as mulheres, as crianças, tá todo mundo pedindo: Deus, ajuda a gente. Se você lê os salmos que Davi escreve quando ele está nesse período, tem várias orações dele falando: Deus, chega, está doendo, está sofrido, é angustiante, é difícil enfrentar essas situações aqui. Toda boa oportunidade, a gente tem a tendência de olhar para ela e falar assim: é Deus que está dando isso para mim. Quanta coisa já aconteceu na sua vida que, quando aconteceu, você falou assim: Deus me deu isso aqui, Deus me deu essa chance, Deus respondeu essa oração para mim. Mas passou uns 2, 3 anos e você viu que aquele negócio não era o que você achava que era. Talvez aquilo até mais te prejudicou do que te ajudou. Foi pior do que melhor. E depois você ficou com aquela interrogação: puxa, mas não foi Deus que tinha me dado isso? Não foi Deus que me deu esse emprego? Não foi Deus que me deu a oportunidade de morar nesse lugar que eu estou morando? Não foi Deus que me deu esse relacionamento? Por que que as coisas estão dando errado? Por que que as coisas estão desandando? E às vezes a gente finge que esquece que a gente um dia disse que foi Deus que deu aquilo para nós, mas às vezes não. Às vezes a gente começa a questionar. Puxa, será que Deus realmente cuida de mim? Será que Deus realmente se importa comigo? Se eu orei, Ele me deu isso e agora esse aqui está atrapalhando minha vida, está me avacalhando aqui? Eles falam para Davi, Deus colocou isso nas suas mãos. Mas aí Samuel continua avançando com a gente aqui a história e ele mostra para nós que Davi toma outra decisão. Então Davi, ele foi com muito cuidado. E ao invés de ele matar Saul, ele cortou uma ponta do manto de Saul sem que o Saul percebesse. E então ele disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que eles atacassem Saul. Davi entende que nem toda boa oportunidade é boa, que nem toda boa oportunidade tem que ser abraçada, que nem tudo que parece que Deus está te entregando de bandeja é para você pular naquilo e você começar a viver aquilo e trazer aquilo para dentro da sua vida. Davi entende que tem coisas que parecem boas, mas que não é do jeito de Deus. Davi entende que Deus, ele não é traidor. Davi sabe que Deus, ele não é usurpador. Davi sabe que Deus, ele não utiliza atalhos para te levar aonde você imagina que ele queira que você chegue. Davi, ele conhece inúmeras histórias de governantes maus que assumiram o poder a qualquer custo, mas que depois tiveram que arcar com as consequências dessa decisão na vida deles, e tiveram que manter o poder a qualquer custo. E Davi não quer isso para ele. E aí Davi toma uma decisão diferente. Ele perde uma oportunidade. E aí Samuel continua contando para nós que quando Saul saiu da caverna, Davi sai da caverna atrás e gritou para Saul, ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra e depois disse, por que que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo te fazer mal? Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto na minha mão. Eu cortei a ponta do teu manto, mas eu não te matei. Davi mostra para Saul que ele não queria o mal de Saul. Que aquela ideia que tinha sido plantada na cabeça dele, de que ele queria assumir a qualquer custo, que ele iria a qualquer momento trair ele, enganar ele, usurpar o trono, era mentira. Que ele, Davi, tinha outro pensamento e outra perspectiva de como as coisas deveriam ser conduzidas na vida dele. E após um longo discurso que Davi faz dentro dessa situação, ele conclui mostrando como é que ele pensa no versículo 13. Ele diz assim, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Davi não quer chegar lá a qualquer custo. Ele quer chegar onde Deus quer que ele chegue do jeito de Deus, tomando o caminho de Deus, se espelhando no caráter de Deus, para poder decidir se uma oportunidade vale a pena ou não vale a pena. E depois que ele fala isso, Saul escuta, e ele reconhece a atitude de Davi. Samuel diz que, tendo Davi falado todas essas palavras, Saul lhe perguntou, é você, meu filho Davi? E Saul chorou em voz alta. Provavelmente confrontado com alguém que é o oposto e está tomando as decisões do jeito diferente como ele, Saul, tomou e toma suas decisões. Como alguém que realmente está vivendo a vida segundo o coração de Deus. E Saul chora, confrontado com as suas próprias atitudes e com as suas próprias decisões. E aparentemente, nesse momento, ele se arrepende. Aparentemente, nesse momento, ele reconhece que ele não deveria viver a vida dele assim. Ele diz: você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado nas tuas mãos. E aí, quando essa história termina, parece que agora as coisas vão dar certo. Parece assim: puxa, Davi, valeu a pena tomar a decisão boa, cara. Valeu a pena não abraçar todas as oportunidades que surgiram para você. Valeu a pena se segurar, porque, olha, o rei reconheceu que você é bom e que você vai ser o rei. Quem sabe agora você vai poder voltar a morar no palácio. Quem sabe agora você vai poder esperar como genro do rei, o rei morrer, e aí você assume como sucessor dele. Agora as coisas vão dar certo na sua vida, porque não é isso que às vezes a gente pensa? Se eu tomar a decisão certa e aceitar um prejuízo nesse momento aqui, Deus vai me abençoar imediatamente e todas as coisas vão dar certo. Parece que a história vai terminar bem. Mas quando a gente continua lendo a história, a gente descobre que os anos se passam e não muda nada na vida de Davi. Saul voltou atrás desse pensamento dele aqui. Saul, quando chega lá no palácio, pensa: não, que bobagem isso que eu falei, esse cara merece morrer mesmo, vagabundo, me traiu, está querendo o meu lugar, está querendo o meu trono, deu uma de bonzinho lá para o pessoal falar assim: ah, ele é mais bonzinho do que Saul. E aí ele começa de novo a sua sanha persecutória contra Davi. E Davi, pelos próximos anos, depois disso aqui, continua morando em deserto, continua morando em vilarejo escondido, continua morando em caverna. Eu fico imaginando as pessoas na volta de Davi falando assim: cara, não acredito que você tomou essa decisão. Eu não acredito que você deixou essa oportunidade passar. Eu não acredito que você estava na mão para você virar rei e a gente melhorar de vida e a gente desenvolver e a gente crescer. E você tomou a decisão de manter a gente nessa condição aqui. E os anos vão passando e nada melhora. Pelo contrário, as coisas voltam a piorar. E alguns anos depois, no capítulo 26, o livro de 1 Samuel conta para nós que Saul toma a decisão de perseguir Davi de novo. Ele diz para nós que os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido nas colinas de Raquilá, em frente do deserto de Jezimon. Saul é aquele cara que aproveita todas as oportunidades. Ele enxerga isso como uma boa oportunidade para a vida dele. Ele fala assim: é agora que eu vou conseguir acabar com essa sombra que me persegue, que me incomoda. E aí o texto diz que Saul desceu ao deserto de Zif com 3 mil dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul é um traidor. Saul é um ímpio. Saul é um homem que não tem honra. Ele é uma pessoa que quer chegar lá a qualquer custo. Ele é uma pessoa que quer aproveitar todas as oportunidades para poder melhorar a vida dele, para poder crescer, para poder desenvolver, para poder proteger a família dele, para poder dar o melhor para os filhos dele. Porque uma das falas dele nesse meio tempo, quando ele está falando com o filho dele, chamado Jonatas, que gostava de Davi, não queria que ele perseguisse Davi, ele fala assim: você é burro, cara. Esse cara vai tomar o seu trono. Eu estou fazendo isso porque eu me importo com você. E às vezes a gente abraça oportunidades na vida da gente pensando na nossa família, nos filhos. Pensando que a gente vai poder dar melhores condições para ele. Nesse momento, o pensamento de Saul é esse: eu vou melhorar para os meus filhos. Enquanto os filhos de Davi já podiam estar no palácio. Mas pela decisão de Davi, os filhos de Davi estão escondidos na colina de Raquilá, em frente do deserto de Jezimon. Toda essa pressão fica na nossa volta o tempo inteiro, quando oportunidades surgem. Todas essas condições se apresentam e isso pressiona a gente para abraçar as oportunidades. Samuel continua contando que ele chega lá, Saul chega lá e ele cerca essa colina de Raquilá. E Davi meio que foi costeando a colina, mas ele chegou num ponto que ele ficou preso. Saul não sabe exatamente aonde que Davi está, e sem querer, Saul cercou Davi. Davi não tem mais como escapar. Ele não tem mais como fugir. Mas a noite chega. E aí Saul então acampa os seus soldados em torno dessa colina, monta os acampamentos, jantam e vão dormir. E Saul fala, faz os turnos aí para vigiar, tudo mais, a gente dorme amanhã de manhã, a gente segue a perseguição. E aí, o texto de Samuel diz que Davi foi para o lugar onde Saul estava acampado, e ele viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao seu redor. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Só não vê quem não quer. Isso é sinal de Deus purinho. Cara, você não precisa nem correr atrás de uma arma para matar o cara. O cara está deitado aqui e a lança dele está aqui. Você só precisa fazer isso aqui. Isso aqui. Você resolveu problema da sua vida. Foi o anjo Gabriel que colocou essa lança lá. Não é possível que você não enxerga. Eu acho que nesse momento aqui o Abisai contou para o Davi aquela história, aquela anedota, aquela parábola que de vez em quando a gente escuta em umas palestras por aí, do cara que estava lá na enchente. E aí ele começou, Deus me salva dessa enchente, Deus me salva. Aí passou um barquinho lá e falou assim, sobe aqui no barquinho. E aí o cara, não, eu estou pedindo Deus para me salvar. E aí o barquinho foi embora. E ele continuou, Deus me salva dessa enchente. Aí veio um helicóptero, sobe aqui no helicóptero, vamos pegar você, os bombeiros. Ele falou, não, eu estou pedindo Deus para me salvar. E aí o helicóptero foi embora e o cara afogou. E aí ele chegou lá no céu e falou assim, Deus, eu pedi você para me salvar e você não me salvou. E Deus falou para ele assim, cara, eu te mandei o barco, eu te mandei o helicóptero e você não foi. E aí a gente escuta essa história com aquela moral da história que diz assim, Deus está o tempo inteiro te dando as oportunidades e às vezes você não abraça. Às vezes isso é verdade, mas às vezes isso é mentira. E eu acho que o Abisai contou essa história para o Davi. Falou, Davi, é o helicóptero, cara. Passou o barquinho, você não pulou nele e continuou escrevendo esses salmos aí que a gente fica toda noite tendo que ouvir você pegando a harpa e cantando, Deus me ajuda, me livra dos meus inimigos, eles me cercaram, parece que as portas do inferno estão se abrindo contra mim, quem me resgatará? E não sei. Toda noite você canta o Salmo 33, o Salmo 44, o Salmo 56, mas o helicóptero chegou. E aí o Abisai falou para o Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. E assim, você está com medo de você matar ele? Ou você está com medo, vai que você mata ele, aí a sua mulher, que é filha dele, fica o resto da sua vida, porque você matou meu pai, porque agora eu estou sem meu papai querido, e não sei o que. Cara, nem se preocupa com isso. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe. Eu sou forte aqui, cara, não preciso nem de outro. Deixa comigo, deixa que você nem suje a sua mão. E a gente resolve esse negócio. De novo, colocando Deus na história. E de novo, uma oportunidade que vai mudar a vida dele. Que vai tirar ele daquela angústia que ele vem vivendo, daquele problema que ele tem. Que vai ajudar a família dele toda, a família de todo mundo que acompanha ele. Oportunidades boas, mas que Davi entende que nem sempre de fato são. Samuel conta para nós que Davi, contudo, disse para Abisai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Os valores de Davi não mudam de acordo com as boas oportunidades que vão surgindo. Ele não é um cara fiel a Deus porque ele não tem oportunidade de não ser. Ele não é fiel a Deus porque essa é a única condição que ele tem para viver. Ele é fiel a Deus, independente do que aparece diante dele. Juro pelo nome do Senhor, disse Davi, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá, mas o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Porque esse não é o jeito de Deus. Porque foi Deus que colocou ele como rei. Deus decide que horas ele sai. Essa não é a minha decisão. Ainda que eu tenha todas as oportunidades de poder fazer isso. Mais uma vez, Davi percebe que nem toda boa oportunidade é boa. Ele entende que Deus não quer que a gente viva a nossa vida ou a vida que Deus tem para nós do jeito da cultura. Porque a cultura, o mundo, o jeito que habitualmente o consenso das pessoas tem é, cara, abraça as oportunidades. Cavalo não passa encilhado duas vezes. Não deixa passar. Cuida da sua família. Olha para o seu bem-estar. Olha o que, que o cara está fazendo e você. Você é melhor do que ele. Davi, ele entende que os valores do reino de Deus, eles são diferentes dos valores, às vezes até mesmo da lógica. Porque ele, pela lógica ele tinha mesmo que fazer aquilo. E os valores do reino de Deus são diferentes, às vezes até dos melhores amigos dele. Porque os melhores, um homem de mais confiança dele também não conseguia entender como é que Deus enxergava a história. Então Davi, ele toma uma decisão. Ele pega a lança do chão, ele pega um cântaro de água que o Saul usava para beber a água dele ali, sai de mansinho, sobe na colina. E aí o dia amanhece, Saul acorda, os soldados se levantam e eles estão cercando Davi, Davi está em cima da colina. E aí quando eles estão se preparando para continuar a marcha deles, para perseguir Davi, Davi grita e chama o capitão do exército, Saul. E fala com ele assim, onde é que você estava quando o Senhor, nosso rei, estava dormindo? O Abner fica ali meio desorientado, ele fala assim, de quem que é essa arma aqui? De quem que é esse cântaro de água aqui? Eu tive aí hoje, de madrugada, e eu podia ter matado o rei. E você que tinha que estar protegendo o rei estava dormindo. E Saul está escutando aquilo de novo. E Saul está sendo de novo confrontado com alguém que resolve viver a vida somente pelos valores do reino de Deus. E Samuel conta para nós como é que essa história termina. Então Saul vira e diz para Davi, pequei. Volta, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, eu não lhe farei mal de novo. Eu tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. Respondeu Davi, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Saul novamente reconhece quem era Davi. Chama Davi para voltar. De novo, parece que agora vai dar certo. Mas de novo é mentira. E Davi segue o caminho dele. E passam-se mais alguns anos, até que em uma batalha Saul morre e Davi assume como rei de Israel pelo caminho legítimo, pela forma como Deus gostaria. Davi, ele não aproveita todas as oportunidades, por mais fantásticas que elas possam parecer, porque ele vive a vida dele do jeito de Deus. Ele tem clareza sobre como que Deus pensa. Por isso ele é capaz de rejeitar determinadas oportunidades, de conseguir entender que não se abraça tudo que vai te dar dinheiro ou vai te levar numa melhor posição ou vai te livrar de algum sofrimento, de alguma dor que você está vivendo, se aquilo não está totalmente de acordo com os valores de Deus e com o jeito de Deus fazer isso. Como que Davi consegue fazer isso? Como que Davi discernia isso? Como que ele identificava o que, que era e o que, que não era. Então, quando a gente volta lá em Provérbios, no capítulo 14, que foi o primeiro texto que a gente leu nessa noite, que começa dizendo no versículo 12 que tem caminhos que parecem certo para o homem, mas no final é caminho de morte. Na sequência desses versículos, o texto de Provérbios, ele mostra para nós como é que a gente pode identificar, discernir o que, que é oportunidade de Deus, de fato, para a nossa vida e o que, que são oportunidades que a gente precisa rejeitar. Lá no versículo 14 diz que os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Primeira pergunta que você deve se fazer quando uma oportunidade surge para você: o que, que você está para fazer? É uma atitude de uma pessoa boa? Uma pessoa que é reconhecidamente boa, que as pessoas falam: puxa, fulano de tal é um cara bom, ciclano é uma mulher boa, faria isso? Isso é atitude de uma pessoa justa? Isso é atitude de uma pessoa que é reconhecida como alguém que reflete o caráter e os valores de Deus? Segunda pergunta, ela vem do versículo 15. O versículo 15, Provérbios, diz para nós que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele vê muito bem aonde ele pisa. Segunda pergunta, que vai ajudar você a discernir: o que você está sendo, o que você está para fazer? Você está sendo guiado pela Bíblia, ou por superstições, crendices, profecias ou palavras positivas de afirmação? Porque às vezes você abraça uma oportunidade porque você pensa assim: todas as vezes que eu fiz um bom negócio na minha vida, eu estava com essa camisa azul aqui. E hoje eu saí com essa camisa azul, surgiu essa oportunidade, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Ou às vezes você pensa assim: todas as coisas boas que aconteceram na minha vida é porque Mercúrio não estava retrógrado, ele estava na casa de Sagitário, e aí as coisas funcionaram na minha vida, e hoje ele está na casa de Sagitário. Aí você fala assim: essa oportunidade eu não posso perder na minha vida. Ou às vezes você abriu aquela caixinha de promessas, cheio de versículos, e só tem versículo top lá dentro, assim. Tem nenhum ruim, assim, tem nenhum que condena você. E você puxa aquele versículo e ele diz: 10 mil cairão na sua direita, 1000 na sua esquerda, e tu permanecerás seguro. Aí você fala assim: é, Deus está me dizendo que é para eu abraçar essa oportunidade, para eu aproveitar isso que está acontecendo. Ou às vezes você começa a procurar pessoas que, por ter o interesse de ter você perto, vão dizer para você aquilo que você quer ouvir. E vão confirmar para você: não, é isso mesmo que você tem que fazer. Ou às vezes você vai procurar igrejas, ou gurus, ou coachings, que vão falar para você: não, é isso aí, você tem que ir, você tem que chegar lá, porque você é cabeça e não cauda, porque Deus te fará prosperar, porque onde pisar a planta dos teus pés, ali eu te darei. E aí você vai abraçando esses textos bíblicos fora de contexto, e você vai falar assim: então tem que abraçar essa oportunidade. Como que você discerne as coisas que você tem que fazer na sua vida? Porque a gente viu que os amigos de Davi usaram Deus para dizer para ele que ele tinha que abraçar a oportunidade. Mas Davi conhecia a Bíblia. Quando o texto fala para nós que o homem prudente vê bem aonde pisa, lá no Salmo 119, no versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para que a gente consiga enxergar aonde pisa, eu faço isso a partir da luz que a Bíblia traz para mim, que a palavra de Deus traz para mim. É ela que ilumina para que nós possamos tomar as decisões certas na vida da gente. Quando você vai abraçar uma oportunidade, você precisa se perguntar: eu estou sendo guiado pela Bíblia? Ou eu estou sendo guiado por superstições, crendices, profecias ou palavras positivas de afirmação? E no versículo 16 a gente tem a terceira pergunta. O versículo 16 diz: o sábio, ele é cauteloso e evita o mal, mas o tolo, ele é impetuoso e irresponsável. A terceira pergunta é: você tem paciência e tolera a dor, ou você busca sempre alívio imediato? Você consegue ter paciência e tolerância à dor quando valores estão em jogo? Ou você abraça a promessa de alívio imediatamente quando ela surge? Porque a gente percebe que Davi tem que tolerar anos de dor por conta da decisão que ele está tomando. Duas vezes. Mas ele tolera. Porque ele sabe, eu prefiro que doa agora e não doa para sempre, do que eu ter um alívio agora e o preço depois eu não ser mais capaz de pagar. Três perguntas que podem ajudar você a entender que nem toda boa oportunidade é boa e que pode ajudar você a conhecer o que, que Deus pensa sobre o assunto. Para resumir, todas as vezes que você tiver uma oportunidade na sua frente, passa pelo filtro. Coloca isso aqui diante de você. Vê se essas três perguntas elas são respondidas. Uma pessoa boa faria isso. Uma pessoa que conhece a Bíblia faria isso. E uma pessoa que tolera a dor faria isso. E se você conseguir responder positivamente essas três perguntas, abraça a oportunidade. Mas se você encontrar barreiras, se você encontrar dúvidas, se elas estiverem raspando algum desses valores, vale a pena segurar, vale a pena esperar mais um pouco, vale a pena rejeitar oportunidades, por melhores que elas pareçam, para que você consiga viver exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar sobre isso? Quem sabe falar com Deus nesse momento, apresentar para Ele, talvez está vivendo alguma coisa assim, falar com Ele: Senhor, me ajuda, eu quero ter sabedoria para tomar as minhas decisões. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua orientação. Obrigado por iluminar o nosso caminho, por essas histórias que o Senhor registrou para nós e que encaixam tão perfeitamente nas nossas vidas, que nos trazem clareza sobre como o Senhor pensa, quem o Senhor é, como o Senhor deseja que a gente se comporte. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a tomar boas decisões, nos ajuda a ter clareza para abraçar ou afastar oportunidades, não de acordo com o que a gente sente, pensa no momento, mas entendendo o que é que o Senhor tem para a vida da gente. Nos dá, Deus, força na nossa alma para a gente tolerar um pouco dores e sofrimentos, visando aquilo que o Senhor tem de bom para a gente no futuro. E que o Senhor, Deus, sempre nos livre de impetuosamente colocar o nome do Senhor em coisas que às vezes só nós queremos tomar de decisão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Leve, Deus, cada um em paz para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Nos dê uma semana cheia de oportunidades de revermos a nossa vida e a maneira como a gente tem estado contigo. E que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor. Livra-nos de todo mal e não deixe a gente cair na tentação de abraçar as oportunidades que parecem boas, mas podem nos levar para a morte no final. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Está aqui pela primeira vez, não sai sem falar com o nosso pessoal, que a gente tem um presente para você.